뮤직 캐시스.
Começando mais um Bom de Bola, quem tá falando com vocês é o Rica Perrone, o meu convidado de hoje tem história em vários clubes do Brasil, portanto os assuntos com ele ficam bastante ilimitados. Senhor Bernardo Pontes, meu amigo, como é que tá o senhor, tudo bem?
Tudo bom, Rica, obrigado pelo convite, uma honra inenarrável poder participar do seu podcast.
Você é um puxa-saco. Bernardão, me diz uma coisa... Eu vou começar leve com você, porque eu não quero de jeito nenhum causar qualquer tipo de constrangimento ou polêmica, né? Mas você passou recentemente pelo Cruzeiro, te assusta a Série B, não?
Cara, é muito triste, né, ver um clube do tamanho do Cruzeiro, né, de toda a representatividade, sua história, né, todos os pilares que o Cruzeiro construiu ao longo dos seus 99 anos, né, 2021 completa 100 anos, ano centenário do clube, ver que um ano antes o clube vai disputar uma segunda divisão, que era um dos pilares que os torcedores, enfim, o próprio clube sempre trabalhou de uma maneira muito firme, né, já que era um dos poucos clubes que jamais haviam descido para a segunda divisão. Mas, infelizmente, quando não se trata o clube da maneira que deveria, acaba gerando consequências desastrosas.
Você conseguiu, quando você teve lá, evidentemente, você viu um caminho já não tão bom, né? As coisas acontecendo e tal, mas você imaginou que chegaria nesse ponto ou você achou que foi até acima do que você imaginava que ia acontecer?
Olha, Rica, é difícil a gente prever cenários, né? Mas a gente saberia que em algum momento a bomba ia estourar, né? Porque eu vivenciei ali, fiquei seis meses e meio, quase sete, fazendo parte dessa diretoria atual. Fui convidado por um dos maiores profissionais que eu já trabalhei, que foi diretor da Fiat durante 20 e tantos anos. Hoje ele é diretor, se eu não me engano, institucional da CEMIG. Enfim, é um cara que tem uma representatividade muito forte na região das Minas Gerais, que é o Marco Antônio Lage. Então eu recebi o convite com ele, para trabalhar com ele, fiquei muito feliz. E o grupo que ele montou percebeu que não conseguia desenvolver alguns tipos de trabalho, foi perdendo força, né? O próprio Marco, na nossa conversa, no dia que eu saí, ele falou, Bernardo, isso é uma estratégia para eles me tirarem. Então eles estão desligando todo mundo que eu trouxe, enfim, eles querem que eu perca força aqui para eu pedir para sair, e não deu outra. Então a gente imaginava que em algum momento a bomba fosse estourar, porque era uma visão totalmente diferente daquilo que eu entendo e acredito como ideal para um clube de futebol, né? Então era uma preocupação muito imediatista de colocar um pôster na parede, e não a médio e longo prazo de se construir um clube, colocar as contas em dia, enfim, arcar com todos os seus compromissos, que a gente consegue enxergar aí em alguns outros cases de futebol que estão colhendo frutos, por exemplo, esse ano.
Você é adepto de um clube, o Botafogo está fazendo um movimento agora muito interessante, né? E você como um executivo de clube, você como um profissional de clube, deve ter essa visão dos dois lados, tanto a visão empresarial do clube ser empresa ou não, etc., como a visão do futebol. Você entende, né, que o futebol não é essa ciência exata que muitas pessoas tentam às vezes colocar e tal. Você acha que o caminho do clube empresa ataca diretamente esse tipo de coisa ou isso vai continuar acontecendo independente dessa questão?
Eu acho que ataca bastante. Eu não consigo afirmar, Rica, se extingue 100%. Até porque eu acredito, né, que como essa mudança de clube-empresa para com os clubes depende muito dos conselhos, né, aprovarem isso, o Botafogo aprovou recentemente, enfim, eu acredito que a tendência é diversos clubes levem aos seus conselhos deliberativos essa mudança, né? Só que, logicamente, os conselhos podem aprovar a mudança até a página 5, até a página 10 ou até a página 100, né? Então, eu acredito que é uma tendência, sim. Eu acho que vai ser saudável para o futebol brasileiro, sim. Eu acredito que vai profissionalizar, vai gerar novos gestores, que eu acho fundamental, e vai permitir que os clubes possuam um planejamento, porque hoje a gente vê ciclos de gestões que não dão continuidade a até bons trabalhos realizados pelas suas gestões anteriores.
E você entende, por exemplo, que no final desse ano aqui, né, Bernardo, Por que que eu achei super interessante falar com você especificamente? Você trabalhou no Vasco por muitos anos, né? Você foi um diretor do Vasco, inclusive muito querido pela torcida do Vasco e tal, né? E você trabalhou recentemente no Cruzeiro. E no final desse ano aqui, a gente teve dois movimentos muito curiosos, né? O do Cruzeiro caindo pela primeira vez, que mesmo com todos os erros administrativos que o Cruzeiro possa ter cometido, quando você olha para o time do Cruzeiro, você se assusta, né? Com a imagem de queda, porque é um time, evidentemente, para disputar título, não é um time para cair. Então você vê que tudo ali foi feito muito errado. E do outro lado, você tem um clube que não está sendo brilhantemente administrado, que está cheio de problemas políticos, etc., mas que tem uma reação em massa da torcida incrível no final do ano. Talvez você tivesse adorado se tivesse acontecido com você lá, né? Que é um presente da torcida para o clube, que é abraçar um clube numa causa que não está fácil. Você consegue entender o que que acontece, o que mexe com o torcedor ali? Por que que o torcedor do Cruzeiro, por exemplo, não abraçou, não comprou lotando Mineirão e tal, nem no último jogo e tal, para evitar um rebaixamento, e o do Vasco comprou uma situação que não tem nada muito promissor nem nada? Como é que você avalia isso sendo um cara de marketing?
Na verdade, são dois extremos bem distintos, né? O que aconteceu com o Cruzeiro, no meu ponto de vista, foi uma... A percepção do torcedor, eu imagino que seja tomar o meu clube de assalto, né? Porque em 98 anos, né, quase 99 agora, em janeiro o clube completa 99 anos, nunca o clube foi tão exposto em páginas policiais da forma que foi, né? E isso não é um achismo meu, isso é um fato. E isso machucou muito com o cruzeirense, isso mexeu com o ego dele, né? Então houve uma revolta muito forte para cima da diretoria que está lá presente hoje, e isso fez com que os torcedores se revoltassem, né? Infelizmente, eles foram percebendo ao longo do tempo que aquela defesa que eles tinham de clube que nunca caiu foi perdendo força, porque eles, conforme as rodadas iam passando, eles tentavam não acreditar, mas a realidade mostrava que o clube não vinha performando bem. E logicamente, os jogadores têm sua parcela de culpa. O próprio Thiago deu uma entrevista um dia após a final do campeonato, falando que todos eram responsáveis. Eu acredito nisso, sim, todos são responsáveis. Não é possível culpar só A, só B, só C, mas eu acredito que quando os atletas enxergam que seus gestores estão sendo, não sendo corretos, enfim, eu acho que isso influencia muito dentro de um vestiário, né? Fazendo um paralelo, Rico, em cima do que você falou, aquele time do Flamengo que tinha Alex, Denilson, Pet, se eu não me engano, enfim, era uma máquina de time, o Gamarra, e o time não conquistou muitas coisas, justamente por quê? Porque entendia que a gestão não fazia jus à grandeza do time. Então, os jogadores do Cruzeiro, que nunca haviam trabalhado com salários atrasados, começaram a passar a trabalhar com salários atrasados. Enfim, são coisas que, na minha cabeça, quando um jogador vai para um clube que sabe que o salário está atrasado, ele não tem nem que argumentar, porque ele já sabe. Infelizmente, ele já está comprando antes de chegar essa briga. Agora, no momento onde as coisas já não vão bem, e aí ainda começa a atrasar o salário, aí piora, porque a gente sabe que jogador tem seu lado competitivo, tem seu lado esportista, mas também tem sua parte financeira que precisa estar em dia. E, por outro lado, Rica, a situação do Vasco, né? Eu sou professor de gestão esportiva, de MBA, e costumo dizer que o Vasco jogou para o alto todos esses professores que dão aula de marketing esportivo, porque até um dia antes do Vasco e da torcida do Vasco explodir os seus associados, todos nós professores, posso assinar isso, afirmávamos que boom de sócio-torcedor só se era possível em momentos de grande procura, em momentos de grande fase, vamos dizer assim, ou numa fase final de campeonato, ou numa final de campeonato, né? Justamente porque a pessoa pensa, vou me associar porque senão eu não vou conseguir comprar ingresso.
Sim.
Né? Então isso era default, aconteceu com o Inter na época lá da Libertadores, aconteceu com o Flamengo de 2 anos para cá, aconteceu com o Corinthians, enfim, nenhum outro clube havia crescido significantemente o seu número de sócios se não fosse o fator campo, tá? E o Vasco quebrou essa lógica, justamente por conta de um fator histórico que eu acho que existe na torcida, diversos fatores históricos, desde a construção do próprio estádio, que foi construído pelos próprios sócios, o Vasco dívida zero, agora recentemente a construção do CT, e aí eu acho que teve um fator que foi a pólvora que acendeu e explodiu, que foi o título do rival. Né? O título do rival no final de semana antes também mexeu com o ego do vascaíno.
É mais um aprendizado para quem faz gestão e etc. Essa novidade de ver que, às vezes, a reação do rival causa em você algo que você mesmo não conseguiu causar.
Exatamente, exatamente. E eu acho que o vascaíno, né, que eu costumo dizer que o Vasco é a maior demanda reprimida do futebol brasileiro, né, por conta de tudo que aconteceu no clube nos últimos 10 anos. Né? Se você for pegar o Vasco de 10 anos para trás, ele é muito parecido com o que está hoje. Diferentemente de um Flamengo, que o Flamengo tem um contrato com o Maracanã, tem um centro de treinamento, o Fluminense tem um centro de treinamento, o Botafogo agora já tem um contrato com... Agora não, né? Já faz anos já tem um contrato com o Nilton Santos. O Grêmio tem uma Arena Grêmio reformada, Palmeiras tem o Allianz Parque. Enfim, todos os grandes clubes, basicamente, deram um salto para cima, seja com CT, seja com estádio. E o Vasco acabou não. O Vasco acabou parando no tempo nessa frente. Então, o torcedor sabe disso. O torcedor sabe que o Vasco tem muito a crescer ainda. E quando aconteceu o que aconteceu no final de semana do Flamengo, né, duas conquistas históricas em 2 dias, isso mexe com o ego dele, isso mexe com o sentimento dele. E ele percebeu que só depende da gente. Então isso foi criando uma onda, foi crescendo, crescendo. E, enfim, acabou se tornando o maior case aí do Brasil e um dos maiores do mundo.
E aí vai a pergunta ao gestor Bernardo Ponte. Se você é dirigente do Vasco, você sabe como é que o torcedor é passional e que em algum momento o torcedor pode simplesmente deixar de pagar depois do período mínimo contratado, né? Se as coisas não estiverem bem, evidentemente, como qualquer serviço, você deixa ele pagar, né? Você cancela a tua TV a cabo se não estiver assistindo. Então, o vascaíno sabe que vai precisar ir no estádio, ter ídolo, etc, etc. Nesse momento, é o momento do Vasco apresentar um projeto a médio e longo prazo, um puta reforço impactante para o torcedor ver o que ele fez.
Eu acho que as duas coisas, Rica, não, elas não são excludentes, tá? Se eu fosse hoje... e respeito quem está lá, o Carlos Costa é um excelente profissional, um amigo que eu tenho, eu até evito falar de outros clubes e tudo mais, mas como essa questão do Vasco ganhou notoriedade, muita gente me pergunta, claro, em cima disso que você falou, que foi o fato de eu ter trabalhado por lá. Eu acho que o clube hoje precisa de diversas iniciativas, né? Uma delas, anunciar que boa parte dos jogos dela em 2020 vai ser no Maracanã, porque não vai conseguir manter o número de associados muito alto com a capacidade do estádio, às vezes 18 mil, que é o que o bombeiro permite em São Januário. Então, 180 mil sócios tentando comprar ingresso. Logicamente, tem uma boa parcela desses sócios que não moram no Rio, que não vão a jogos, logicamente. Mas a gente sabe que existe um público muito maior agora que mora no Rio, que vai querer ir a jogos, e São Januário não vai conseguir comprar ingresso. Então, ele vai começar a perceber que o que ele paga, ele não está tendo de volta, então já vai ser um fator que vai fazer ele desistir de continuar de ser sócio. Então, uma das iniciativas, informar que em 2020 o clube certamente vai jogar determinados jogos em São Januário. Eu acredito que é fundamental o clube especular ou tentar trazer, como você falou, um grande jogador, justamente para mostrar que o investimento do torcedor está voltando em contratações, né? Agora, eu acho fundamental, Rica, o clube planejar, parece loucura isso que eu vou falar, mas perder poucos sócios, tá? Porque se o Vasco, eu prefiro não porque eu não tô lá, mas é melhor não perder muito sócio do que se planejar a chegar a 200 mil, né? Então, eu prefiro isso, eu prefiro perder pouco do que ganhar e depois perder tudo de volta, porque se hoje o Vasco está com 180 mil, é melhor fazer um planejamento para fechar 2020 com 150 do que fazer um planejamento agora para chegar a 200 e não se pensar em manter quem está hoje. Então, é mais importante hoje gastar energia para não perder do que para conquistar. Eu acho que esse deveria ser o foco. E aí as diversas iniciativas, principalmente, a principal dela talvez seja entender quem é esse sócio, entender por que que ele veio, entender aonde que ele mora, entender qual, se ele se associou porque ele é de fato vascaíno, heavy user, ou se ele é a vizinha do papagaio, do periquito, que todo dia o vizinho batia lá na porta e ela, de saco cheio do vizinho que falava para ela se associar, ela, ah, tá bom, vou me associar. Porque essa vizinha, a chance dela desassociar é muito maior do que o heavy user. Então o Vasco tem que saber separar esses perfis de sócios para se trabalhar estratégias diferentes para cada um desses grupos de torcedores.
E você acha que o torcedor, quando, aí é mais um palpite mesmo, né? Porque, como você disse, tem que estudar para saber quem são esses sócios. Mas, assim, pela tua experiência a médio e longo prazo, você sabe que o investimento para estádio não vem inicialmente, porque o cara não quer ir no Campeonato Carioca, um campeonato, né, quebrado, não gera grande interesse. Então, esse primeiro momento, o cara não vai ficar atrás de vaga no estádio. Nesse primeiro momento, o cara vai esperar o quê? Que o Vasco apresente alguma coisa grandiosa, entre aspas, que mostre para ele, olha, o seu dinheiro foi bem aplicado. Já perdeu o Vanderlei Luxemburgo na semana seguinte. Você acha que é o momento de um reforço ou de um planejamento mostrando, ó, cada mês nós vamos mostrar a diminuição da dívida, etc. Porque o Flamengo fez isso de alguma maneira, mas as pessoas, por mais que não se lembrem, né, o presidente do Flamengo teve diversos momentos, inclusive, de agressão física, porque o time não ia bem, embora a gestão estivesse caminhando para ser o que é hoje. Então, contar com a inteligência, a paciência do torcedor nesse sentido não é a melhor das fórmulas, né? Ou você discorda, acha que dá para se fazer o torcedor entender através do case Flamengo?
Rica, de novo, eu acho que é uma mescla dos dois. Por quê? Porque também não adianta anunciar um reforço que vai endividar o clube, né? É aquela velha premissa de você trazer um reforço e os funcionários estar com o salário atrasado. Se puder, às vezes, repadrinhar um atleta que tem história com o clube, né, trajetória no clube, como esse que a torcida fica em polvorosa, como um Alex Teixeira, um Souza, um atleta que de repente aceitaria um salário dentro das normalidades que o clube enfrenta hoje. Eu acho que seria o melhor dos caminhos, tá? Tentar trazer um atleta com peso para a torcida, mas sem que o diretor financeiro se jogue do quinto andar. Esse, para mim, é o melhor modelo. E, logicamente, ir apresentando ao longo do tempo, não só apresentar o atleta, mas também apresentar ao longo do tempo diversas iniciativas que façam o torcedor ter orgulho do trabalho que está sendo desenvolvido.
Esse nome que você falou também pode ser o Dedé, né? Pensando assim rapidamente.
Sem dúvida nenhuma.
É um jogador que também o vascaíno tem um carinho especial e o Cruzeiro, muito provavelmente, não vai ter dinheiro para pagar, não só pela redução de receita brutal que é a Série B a partir exatamente desse ano, né? Como também pela situação financeira que o Cruzeiro ficou depois de todas as aberrações que os caras cometeram lá na diretoria, pagando absurdos para pessoas que não têm nada a ver e deixando o jogador para trás. Bernardo, outra coisa que você tem aí por experiência no futebol. A gente estava falando do salário atrasado, né? Eu coloco muito isso na dificuldade da hierarquia. Você não consegue comandar ninguém que você não paga, porque você não está cumprindo a sua parte, portanto, essa pessoa não te deve nada, né? Então, há uma quebra de hierarquia quando você não paga o salário. O que que você acha pior? Não pagar o salário ou não pagar o bicho? Porque você sabe que o jogador de futebol tem a questão dele com o bicho, que é, né? Culturalmente, ele é apaixonado pelo bicho. Dinheiro vivo, no vestiário e tal, não sei o quê. Você acha que o resultado, você acha que o elenco reage pior ao salário atrasado ou à falta do bicho?
Cara, Rica, eu acredito que seja o salário atrasado, porque o salário atrasado é obrigação, né? O salário atrasado, nas boas e nas más, o clube tem que arcar com isso, né? E eu posso dizer que o salário atrasado deixa um ambiente muito ruim, né? Eu trabalhei num clube, não vou citar o nome aqui, que o salário chegou a 3 meses e meio, quase 4. Né? E aí fica numa situação que o clube paga aqueles que recebem até tanto, então você sabe que na tua equipe tem gente que recebeu e tem gente que não recebeu, né? Isso cria um desconforto muito forte, né? E dentro de vestiário, que é um ambiente que eu confesso que não conheço muito a fundo como é que funciona essa parte financeira, eu sei que o bicho tem um peso significativo, né? Afinal, é o bônus que o atleta carrega no seu dia a dia, né? Mas eu acredito que dentro da sua pergunta, o salário atrasado tenha um peso significativo, de acordo com essa comparação que você fez.
Concordo com você. Acho que realmente deve ser muito difícil você olhar para um elenco e falar, bom, esse aqui não recebe a três, esse aqui recebeu semana passada, aquele outro ali ganha mais. Então por que aquele que ganhou mais não perdeu o pênalti e eu não? Né? Eu corri para cacete, aquele que recebeu não, fica aquela coisinha de ego. É, que isso não quer dizer, não tem a ver com futebol, né, mano? Tem a ver com qualquer grupo de pessoas, né? Se você não, prioriza um ao outro, você tem essa relação.
E aí, ao mesmo tempo que você tem atletas ganhando 500, 600 mil, tem o rapaz da faxina que ganha 1.500, né? E aí, esses 1.500 do rapaz da faxina, quem pagou foi o jogador, porque sabe que não dá para deixar ele sem salário. Então, os próprios atletas ajudam os funcionários do departamento de futebol com algumas contas, enfim. Isso é comum de ver quando o salário atrasa.
Que loucura. Bernardo Pontes, o senhor está sendo soldado ou está perto de algum clube no momento ou continua com seus projetos particulares?
Cara, você é muito traíra, né, cara? Eu...
você sabe pior que eu sou, sempre soube.
O pior é que antes do podcast eu ia te falar, eu falei, cara, mas ele deve saber, mas enfim, eu vou ficar quieto, Rica, você é meu irmão, mas eu prefiro ficar quieto porque eu sou da escola Rodrigo Caetano, eu trabalhei com o Rodrigo Caetano durante 2 anos, né? Desculpa, em 2 lugares, né? 1 ano e meio no Fluminense e 1 ano no Vasco, na gestão do Dinamite, que depois, quando o Eurico chegou, ele saiu. E o Caetano, ele me ensinou que na vida só tá certo o que tá assinado. Então, existe a chance aí, enfim, tive boas conversas, mas sabe lá Deus o que pode acontecer. Até porque, quando esse podcast for revelado, pode ser que já não seja uma novidade, né? Então, vamos lá.
Pode ser. Mas pode ser também, né? Vamos aí saber, né?
Exatamente.
Então tá bom. Mas a gente vai se ver nos próximos dias ou você vai mudar de cidade? Né?
Devo ficar no Rio.
Ah, então tá bom. Bernardo Pontes, um abraço para você, professor de gestão, ícone no que faz de marketing esportivo, palestrante, já passou por diversos clubes no Brasil, um sucesso danado, cobiçado por vários clubes do Brasil, e pelo jeito tem um que está chegando perto aí, nós vamos descobrir já já quem é. Valeu, meu parceiro, um grande abraço para você.
Obrigado, Rica, parabéns pelo trabalho, eu sou seu fã, tá? Um beijo no coração e na família.